Duas pesquisas recentes, uma com grandes empresas, outra feita pelo Sebrae, apontaram a mesma tendência. Cerca de 80% das companhias brasileiras que tentaram crédito junto aos bancos não conseguiram. O receio dos bancos em emprestar o dinheiro com medo aí da inadimplência resulta em um cenário desafiador para o empresário brasileiro. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com Jorge Zaninetti, especialista em direito tributário e sócio do escritório Correia Porto Advogados. Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, Fátima. Prazer falar com vocês.
Prazer imenso tê-lo aqui conosco, falando desse assunto que interessa a todos nós. Jorge, quais são os desafios, então, das empresas nesse cenário?
Os desafios das empresas, eles são, sobretudo, né, atender às exigências que o governo vem colocando para a concessão de créditos, né? Por exemplo, na semana passada foi anunciada a disponibilização de cerca de 16 bilhões, né, de crédito para pequenas, micro e médias empresas, mas as exigências que são colocadas para as empresas são muito significativas. É difícil hoje em dia você encontrar uma empresa desse porte, por exemplo, que tem em dia com as obrigações fiscais, que é uma exigência, né? E sem falar na questão do prazo de carência que foi suprimido. Então, hoje a decisão do micro, pequeno e médio empresário é a de persistir e captar um recurso ou fechar. Mas essa decisão tomada sem um prazo de carência para que ele possa readequar o seu fluxo de caixa, ela está sendo uma decisão muito difícil de tomar. Sem falar nas exigências que, como sabemos, num país burocrático como o Brasil, elas são inúmeras e acabam afastando o empresário desse capital, dessa perspectiva de retomada dos seus negócios.
Ok, o Anchieta Filho, em São Paulo, tem uma pergunta.
Muito obrigado, Fátima. Eu queria saber o seguinte: quando a empresa consegue, né, é uma dificuldade de conseguir o crédito, mas quando ela consegue, de qualquer maneira, a retomada será sacrificante, né, porque ela já tem esse novo empréstimo. Isso também prejudica muito o funcionamento da empresa, né?
Ah, sem dúvida, Anchieta, porque veja bem, se você for analisar as condições, por exemplo, desse crédito que eu mencionei do Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, as condições, elas são interessantes. Nós estamos falando aí de taxa Selic mais 1,25. A Selic hoje está em torno de 3% ao ano, com tendência de queda, 36 meses para pagar, etc. Mas se você imaginar que a empresa, ela toma um empréstimo hoje e a partir do mês que vem ela já tem que começar a pagar, num fluxo de caixa extremamente prejudicado como ela se encontra hoje, essa decisão é muito difícil. O projeto do Senado, ele previa uma carência de 8 meses para iniciar o pagamento. No entanto, infelizmente, o Poder Executivo, por razões orçamentárias, enfim, não vamos discutir, acabou vetando essa carência de 8 meses. E eu acho que essa questão da carência, indo ao encontro do que você mencionou, é o que mais espanta o empresário. Ele se vê quase que impedido de tomar esse recurso.
O que mais assusta é a incerteza, né? Eu imagino o seguinte: quando voltar à atividade econômica, quantas empresas terão condição de continuar com o seu trabalho? Existe algum estudo, um percentual de empresas que simplesmente não conseguirão reabrir?
O Centro das Indústrias e a Federação das Indústrias, eles estão projetando no, nos próximos 60 meses o fechamento de cerca de 40% das pequenas e médias empresas, né? Então você imagina, numa situação como essa, para você tomar um recurso, você se vê obrigado, obviamente, a manter os seus funcionários. Você tem que estar em dia com as suas obrigações com a Receita Federal. Além disso, o governo também vetou aquela prorrogação dos parcelamentos em curso que as empresas tinham com a Receita Federal. Então, o fluxo de caixa na linha da despesa, ele é crescente e não foi aliviado em absolutamente nada. E, no entanto, a retomada da economia, ela vai se dar muito gradualmente, né? Então, a questão é fluxo de caixa, é as empresas realmente terem fôlego para retomar. E me parece que essas medidas, embora elas estejam disponibilizando recursos significativos, com garantia da União, embora os recursos provenham dos bancos públicos privados e até das fintechs, eles são garantidos pela União, mas a gente suspeita de que essa disponibilização ela vai acabar batendo na trave, porque desses 16 bilhões que em tese foram disponibilizados, a gente imagina que nem 20% disso vai chegar na ponta para o médio e pequeno empresário.
A gente tem que ser otimista, a gente tem que olhar pelo lado positivo, mas que é coisa assustadora, é, não?
Não tenha dúvida, Chico. Você imagina uma empresa que resolve persistir e toma esse recurso, se vê obrigada a manter todos os seus funcionários, continua pagando os impostos atrasados, que essa é a realidade das empresas brasileiras, todas elas, na grande maioria, têm os seus parcelamentos atrasados. Capta esse recurso. No mês que vem já tem que começar a pagar. E a atividade econômica, ela só vai voltar a pleno vapor, não sabemos exatamente, mas vamos imaginar que, na melhor das hipóteses, de 8 a 12 meses é que ela vai retomar efetivamente. Então, vai chegar num ponto que a empresa ela não vai conseguir fazer frente às parcelas desses financiamentos disponibilizados pelo governo. E aí o empresário, que já está bastante receoso, né, da situação, muitos deles vão optar por fechar. Infelizmente, essa é uma realidade. Esperamos que não. Essa questão da carência, por exemplo, de 8 meses para começar a pagar, em tese, ela é um veto que pode até, em tese, vir a ser derrubado. Eu falei, não discuto os méritos do veto, a questão econômica, o equilíbrio das contas públicas, mas que não fosse de 8 meses, que fosse uma carência de pelo menos 3 a 4 meses, para o empresário poder ficar, nós vamos retomar a atividade daqui a 15 dias, 30 dias, para o empresário saber que ele vai voltar a atuar e só vai começar a ter que pagar isso daqui a 3 meses, 4 meses, já seria um alento muito grande.
Muito obrigado.
Estamos conversando com o especialista em direito tributário e sócio do escritório Correia Porto Advogado, Jorge Zaninetti. Quem tem pergunta agora é a Dáurea Gramático. Dáurea?
Isso mesmo. Obrigada, Fátima. Jorge, boa tarde.
Boa tarde, Dáurea.
Então, a pergunta é a seguinte. Vamos supor que um empresário consiga baixar o salário das pessoas que trabalham com ele, e passa a pagar metade do salário, vamos dizer, e também tirar um tanto do tempo que as pessoas estão trabalhando, né? Diminuir essa carga horária. Isso seria uma garantia para ele de que ele, ao sair dessa pandemia, ele poderia se recuperar se ele tiver pedido algum empréstimo ou não? Isso, na verdade, seria uma medida paliativa, que não é bem recebida pelos profissionais também, não é recebida até pelos empresários. Como é que você avalia isso, Jorge?
Olha, são remédios amargos, né? E, sobretudo para o lado menos favorecido dessa relação, via de regra, o empregado, né? Mas eu diria que nesse momento, né, tudo conta, né? Porque o pior cenário é aquele em que o empresário fecha as suas portas, né? Então, eu diria que tudo conta. Se havendo o sacrifício da parte do empresário de tomar esses recursos, o empregado, por alguns meses, permanecer com uma jornada de trabalho menor e uma remuneração menor, tudo isso soma em favor da continuidade, da retomada da economia, isso são acenos extremamente positivos. Agora, essa contrapartida tem que vir também dos agentes públicos, né? o governo, ao conceder financiamentos, ele não pode simplesmente fazer uma análise do ponto de vista das finanças públicas, num momento em que a grande maioria dos economistas entende claramente que o momento é de gastar e de trazer liquidez para o mercado, possibilitando, facilitando essa captação de recursos, né? E tirando do empresário esse peso excessivo da carga tributária, com maiores prazos para pagamento dos seus tributos, com prazo de carência para pagamento dos seus financiamentos. Não adianta nada as medidas amargas recaindo sobre o empregado e o ônus dessa responsabilidade sobre o empregador, se o poder público também não der a sua cota de participação. Eu diria que das três partes não houver uma renúncia significativa, a tendência é realmente essas medidas elas naufragarem, elas não se tornarem efetivas, não saírem da lei, do papel, para a nossa realidade, Dória.
Pois é, como é que os outros países estão se virando com relação a essa ajuda aí que as empresas precisam ter e esse também socorro, essa proteção aos profissionais que trabalham nessas empresas? Como é que os outros países estão saindo, Jorge?
Olha, o que a gente tem notícia, né, sobretudo dos países mais afetados pela pandemia, como Espanha, Itália e França, né, são programas de incentivo pesados do governo, inclusive com subsídios, né, em favor do setor aéreo, do setor de turismo, né? Nós temos lá notícias claras a partir das quais, né, se verifica que o governo ele vai, inclusive, por um longo período de tempo, ele vai responder por uma parte, por um percentual da folha de pagamento das empresas, ele vai subsidiar o custo das passagens aéreas, né? Então, são medidas efetivamente que se traduzem em dispêndios do governo, né? Os nossos pacotes aqui, eles anunciam números altíssimos, mas, na verdade, nós estamos trabalhando com recursos privados, como eu mencionei no início. Ainda que esses pacotes eles sejam garantidos em até 80%, 90% pelo governo, esses recursos vêm dos bancos públicos também, claro, mas sobretudo dos bancos privados. Então, deveria, no nosso modo de ver, existir uma ação mais ostensiva por parte, e não falo só da União, falo dos estados também, do município, no sentido de, vamos falar o português claro, dar dinheiro para as empresas. Porque se não for dessa forma, o fluxo de caixa vai ser estrangulado e a decisão, infelizmente, aquela que vai ser ruim para o empregado, para o empregador e para o fisco também, no final da linha, vai ser fechar. Então, nós temos que sair do pensamento pura e simplesmente de dar dinheiro barato, de emprestar dinheiro barato, para efetivamente oferecer subsídios efetivos, né? No português, claro, dar dinheiro para as empresas. É isso que as economias europeias estão fazendo. Elas estão dando dinheiro para os empresários. Obviamente que isso vai retornar em impostos, vai retornar no giro da economia. E nessa hora nós temos que pensar dessa forma, porque essa crise não tem precedente. Isso não é uma situação corriqueira. Nós estamos vivendo um cenário de guerra. E na guerra as pessoas têm que realmente ser alimentadas, receber recursos praticamente que graciosamente em prol da economia como um todo.
Até porque, como você diz aí, Jorge, se não houver esse socorro, muitas empresas vão fechar e muita gente vai ficar desempregada. Muita gente vai ficar desempregada. Né? Isso vai ser uma tragédia para a economia, com certeza, se não houver esse socorro. Né? É isso aí, né, Jorge?
Exatamente. Quer dizer, a roda ela começa com o fechamento, com o empresário perdendo o seu negócio, mas ela passa imediatamente pelo empregado, que perde a sua fonte de renda e, no final das contas, a arrecadação também vai cair de forma desastrosa, né? Então, entender que é uma situação momentânea, que o que as pessoas precisam é de fôlego, de fluxo de caixa, socorrê-las efetivamente nesse momento, para que daqui a alguns meses, então, as coisas possam começar a voltar a uma normalidade em termos de arrecadação de tributos, pagamento de parcelamentos, exigência de garantias e as outras exigências que normalmente recaem sobre o empregador de um modo geral, é uma situação mandatória. Porque depois que fechou, para abrir de novo, aí demora. É a famosa inércia. Enquanto está aberto, ainda que respirando por aparelhos, o empresário ele vai dando os seus pulos, né? Mas depois que ele fecha, aí para abrir de novo depois, aí é muito difícil.
Tá, ótimo, então. Jorge, muito obrigado, então, pelo seu alerta aqui para nós, viu? Boa tarde. Fátima, com você. Fica.
Olha, não, e importante também o que você falou nessa questão da guerra, né? Tem que haver a sinergia, todo mundo, essa união de esforços, né?
É, exatamente, porque a economia, ela é absolutamente interligada, né? E não tem lição maior do que essa que a pandemia nos está trazendo, que é a de que o que afeta um afeta todos. É lógico que afeta de formas diferentes, de forma mais cruel em relação às pessoas menos favorecidas, mas se a economia não for pensada como um sistema único, que precisa continuar respirando para que todos possam, na medida do possível, se alimentar dela, vai trazer um cenário de recessão que vai fazer com que a nossa economia recue 10, 15 anos em termos
e violência de também. E violência, né? Aumento de violência, essa coisa toda.
Então, é exatamente isso, Fátima. A expectativa, né? Deus queira que não, mas enfim, é que na medida em que essa bola de neve começa a descer, né? Aí tudo se soma, né? Tudo se soma. Vem também a questão familiar, problemas familiares, problemas de violência, né? Sobretudo aí nas grandes cidades, né? E outras doenças se achegam em função da carência de recursos e da má alimentação. É uma coisa que a gente não gosta nem de falar, né? Por isso que os entes públicos, eles têm um papel fundamental nesse momento, fundamental. Eles têm nas mãos as ferramentas necessárias para que a economia continue a respirar por aparelhos por mais 2, 3, 4 meses, para que depois ela seja retomada. E nesses 3 ou 4 meses, o que o governo tem que fazer é efetivamente colocar dinheiro no mercado, ser ágil, ser eficaz, tentar de todas as formas inundar o mercado com recursos, né? Obviamente direcionando isso para quem já tem um negócio, para quem já está produzindo riqueza e gerando emprego e renda. E a única forma de fazer isso realmente é subsidiar temporariamente a atividade empresarial.
Olha, Jorge Zaninetti, especialista em direito tributário, sócio do escritório Correia Porto Advogados, a nossa gratidão em ter você falando aqui para a gente sobre esse assunto e de forma tão suave, quer dizer, falando da realidade e de forma tão suave, passando esperança didática, uma forma didática. A gente te agradece muito, viu, pela sua participação.
Eu que agradeço, Fátima, agradeço a Dáurea, a Anchieta, pelas perguntas sempre muito pertinentes e vamos continuar acreditando, né? Acreditando e chamando, alertando os nossos governantes para que eles realmente possam ir além do que já estão fazendo e consigam realmente nos ajudar para que a gente possa sair dessa crise e continuar aí com no nosso novo cenário pós-pandemia, com todas as adaptações que virão, mas que a gente possa continuar seguindo em frente e gerando emprego, renda e segurança para as famílias e para as nossas cidades. Muito obrigado.